Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Tá começando agora a edição número 148 do Sessão AS6, sejam todos muito bem-vindos. Me chamo Lucas Ribeiro e chegou a hora de gravar um podcast que eu adoro. Se você acompanha esse projeto faz um tempo, então deve saber que eu amo a Marvel, amo o gênero herói. E hoje vou acompanhar vocês pelo calendário da Marvel de 2023. Nesse ano ao todo temos umas 10 produções, contando com as da Sony. E vou fazer bem mais do que só falar a data de lançamento dos filmes, tá? Hoje vou mostrar, vou dar motivos para que vocês fiquem de olho nas próximas produções que muito em breve serão lançadas. Ou seja, vou dar o contexto dos quadrinhos, tenho umas fofocas bem leves dos bastidores, do que devemos esperar para o futuro, easter eggs, teorias, boatos, mas vou ser bem realístico também, tá? E por isso já adianto que, para chamar a atenção de vocês, talvez, tenhamos alguns spoilers nesse episódio. Spoilers leves, tá? Uma informação ou outra de um filme aqui, uma série ali, para dar uma noção do que devemos esperar da Marvel nesse começo da fase 5. Já deixando claro que não tenho interesse nenhum em estragar a experiência de ninguém, nem eu gosto de saber demais dessas coisas, então não vou falar nada demais. Mas fica aqui o aviso para quem é extremamente sensível a algo além do que tá nos trailers, tá bom? E sem contar que como nada foi lançado ainda, talvez nem tudo aconteça 100% como eu vou falar aqui. Mas é isso, tá bom? Os avisos são esses, estão dados. Os links das pesquisas que fiz estarão na descrição. Então, bora começar por ordem cronológica. Espero que gostem. A fase 5 da Marvel começa oficialmente dia 17 de fevereiro com o lançamento do filme Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, assim completando uma trilogia do Homem-Formiga. E até um dia desses, o terceiro filme normalmente significava o fim da jornada de um personagem como protagonista, né? Quase como um prazo de validade. Porém, já tivemos Thor 4, que foi Thor, Amor e Trovão, e em 2024 vamos ter Capitão América 4, com o Sam Wilson aí assumindo o manto. Ou seja, o terceiro filme não mais significa que é o fim da linha para um personagem, então o futuro desse lado quântico ainda é bem incerto. Dois trailers já foram lançados e alguns posters, tá bem perto de entrar em cartaz, já falta um mês. E pelo que sabemos, a história é sobre o Scott, como sempre, né, o Homem-Formiga, que tá avançando na vida, escreveu um livro, tem um podcast, de acordo com a série da Miss Marvel, vai a eventos de gala com a Hope, então claramente eles dois estão sendo reconhecidos e muito respeitados por terem contribuído com os acontecimentos de Ultimato, né? Porém, não tem o relacionamento que gostaria de ter com a filha. E os seus 5 anos preso no reino quântico tirou o tempo que ele poderia ter passado com ela, né? Que agora já é bem mais velha. Depois que um acidente acontece, todo mundo vai parar nesse reino quântico, se dando de cara com o grande Kang, que é um ser capaz de controlar e alternar linhas do tempo, que tá preso nesse mundo por algum motivo, e faz um acordo com o Scott, que se ele der o que o Kang precisa, Scott pode realmente conseguir de volta todos os anos em que perdeu estando longe da filha, tendo assim uma segunda chance, né? Então, além de toda a ação da Marvel e super efeitos especiais e tudo mais, esse filme realmente pode nos dar um arco super interessante com esse dilema envolvendo Scott e o Kang. E falando isso em voz alta, me lembrei agora do Steve. Steve Rogers também perdeu anos congelado ao invés de estar com o amor da sua vida, e em Ultimato escolheu voltar no tempo e viver tudo aquilo com ela, mesmo se tornando um idoso nos dias atuais. E me pergunto se o Scott vai ter a coragem de fazer a mesma coisa, e se tiver, qual é o custo disso, né? Porque, parando pra pensar, se ele não tivesse descoberto que o tempo passa diferente no reino quântico, os Vingadores nunca teriam trazido de volta as pessoas que viraram pó, não é mesmo? Então, talvez o dilema seja esse, né? Realmente acho que tem chance de ser isso, mas enfim, é uma moral bem interessante e eu espero que seja bem explorada. Começando pelo lado realístico das coisas, é o seguinte, mesmo animado e querendo ver no que vai dar, temos motivos para ficar com medo desse filme não dar certo. Porque, primeiro, Peyton Reed retorna como diretor. E quem é esse? Simplesmente o cara que fez Homem-Formiga e a Vespa. Esse é um dos únicos filmes da Marvel, se não o único, que eu não gostei. O que valeu meu ingresso, lembro disso até hoje, foi aquela cena pós-créditos incrível da família Pym virando pó, todo mundo de uma vez, e deixando o Scott preso no mundo quântico. Nossa, aquilo ali foi mil vezes melhor que o filme inteiro. E meu receio é que esse diretor não consiga fazer jus a esse terceiro filme, que tem personagens tão interessantes. O primeiro Homem-Formiga gostei muito, mas antes do Peyton Reed assumir, quem já estava envolvido com o projeto era o diretor Edgar Wright, que acabou sendo demitido. Ou seja, eu tenho uma teoria que é bem horrível, eu reconheço, que o que deu certo no primeiro filme, no primeiro Homem-Formiga, veio dos rascunhos do Edgar Wright. Porque em Homem-Formiga e a Vespa, quando o Peyton Reed tinha total controle criativo, o filme me decepcionou muito. E Quantumania vai ser outro filme 100% Peyton Reed. Então, mesmo o roteiro parecendo bom e as atuações, isso ainda me deixa com o pé atrás, sabe? O outro receio meu é que esse canto da Marvel tem bastante personagem. E quando a gente para pensar nesses anos todos, ninguém foi desenvolvido de fato. Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, grandes nomes do cinema e que são o Homem-Formiga e a Vespa originais, não fizeram quase nada até agora. Principalmente a Michelle Pfeiffer. O que mais? Evangeline Lilly, que faz a Hope, a filha deles, e a atual Vespa, que nos quadrinhos é simplesmente a primeira líder dos Vingadores, a original, nunca fizeram nada com essa informação, sabe? Ela nunca liderou nada, nunca mostrou ser uma boa líder. E agora também temos a Cassie, né? A filha do Homem-Formiga, que já tá bem crescida. Então já é mais uma pessoa na equipe. Então essas coisas me fazem questionar se o filme realmente precisava de todos esses personagens para contar uma história. É divertido vê-los no cinema, eu gosto, mas muitas oportunidades já foram perdidas. Então, com isso, eu já venho o receio de Quantumania ser prejudicado com esses problemas que eu falei agora. Sobre os bastidores, é o seguinte. De início, os boatos eram que esse filme seria super, super bobo e engraçadinho. E depois do que assistimos em Thor 4 e outras produções, é fácil ficar com receio, sem saber se eles vão conseguir dosar isso direito, né? É compreensível. Também havia um boato de que Kang não seria o grande vilão, e sim MODOK, que é um alien louco com uma cadeira flutuante, que se você prestar bem atenção, dá pra vê-lo no último trailer que saiu. Então, ou seja, do mesmo jeito que os trailers de Doutor Estranho 2 deram a entender que o Doutor Estranho do Mal seria o grande vilão, quando na verdade era a Wanda, aqui, em teoria, seria algo parecido. Mostrar bastante o Kang no material promocional, mas na hora de ver o filme, o principal vilão é outro, sabe? Porém, o que acontece? Eu soube que refilmagens foram feitas ano passado para adicionar mais Kang na história. E como esse último trailer teve uma vibe mais dramática e menos engraçada, e com bastante Kang, agora fico me perguntando se no fim das contas ele realmente vai ser o grande antagonista, sabe? Porque eu espero muito que seja. Não sei quase nada desse MODOK, mas visualmente não acho que consegue se sustentar como o grande vilão de um filme inteiro. Mas pelo pouco que vimos do Jonathan Majors como Kang, que sem contar com sua aparição no final de Loki, que foi ótima, esse sim promete entregar um personagem super interessante com o potencial, eu soube, de ser o próximo Thanos. Aquele que se torna uma ameaça em todos os próximos filmes, tanto que no dia 2 de maio de 2025 teremos o próximo filme dos Vingadores, que vai se chamar Dinastia Kang. Quantumania tem tudo para ser nosso primeiro gancho com esse Vingadores 5. E vai lançar já, olha só. Então, ao invés de nos enganarem e o MODOK acabar sendo responsável por tudo, espero de verdade que o destaque que estão dando ao Kang seja real e que tenha um papel grande e importante agora, sem a gente precisar esperar. Agora vamos a algumas curiosidades aleatórias. Por algum motivo, Bill Murray tá nesse filme fazendo uma participação especial. Apareceu super rápido no primeiro trailer, sem contexto algum. Mas tudo indica que vai ser na mesma vibe do ator Jeff Goldblum em Thor Ragnarok. que acabou sendo o líder de um planeta com lutas entre alienígenas e onde o Thor acaba se encontrando e lutando contra o Hulk. Ou seja, uma participação rápida e sem afetar super o ramo da história, sabe? Mas quem ele tá interpretando realmente não sei dizer. E outra coisa, talvez isso eu até tenha comentado alguns anos atrás, mas por um bom tempo, quando a história de Quantumania ainda estava sendo escrita, seria esse filme que os Jovens Vingadores iriam se formar como uma equipe pela primeira vez. Tava bem animado para ver isso, mas as chances disso acontecer agora são quase zero, porque tirando a Cassie, que como eu falei é a filha do Scott, não tem mais ninguém da equipe na história. Então vamos ter que esperar ainda mais para ver quando que esse grupo vai se encontrar. Ah, e outra coisa, boatos, talvez nunca aconteça, tá? Mas não é impossível, vamos dizer assim, que uma cena pós-créditos dando um teaser do paradeiro do Quarteto Fantástico seja mostrada no final. Sobre isso, tô com expectativas baixas, porque não passa de especulação, e o elenco desse filme nem tá formado ainda, mas pelo que eu entendi, o jeito como Quantumania acaba tem tudo para nos dar essa cena pós-créditos. E assim, como eu sou super fanboyzinho do Quarteto, qualquer migalha que a Marvel me der, eu já tô aceitando. Então, essas são as impressões e especulações de Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania, tá bom? Apesar de tudo, quero muito ver se esse filme vai dar em algum lugar e se de fato vai ter todo o drama e as consequências que tá prometendo ter. Tô rezando para que não matem o Scott, inclusive, é um dos meus personagens favoritos. Paul Rudd é impecável, se encaixa como uma luva no personagem, super carismático, tem um carinho grande por ele, então espero muito que não morra. E também queria muito saber mais do podcast dele, sei que é muito improvável, mas desde Miss Marvel eu digo isso que é uma ideia genial, acho que tem tudo a ver com a personalidade do personagem, e se a gente visse qualquer coisa do gênero, ia me conquistar muito. Mas então é isso, tá bom? Ficamos no aguardo pro dia 17 de fevereiro. Agora, seguindo com Invasão Secreta. Olha, temos várias séries agendadas para 2023, mas nenhuma ainda com data 100% definida. Eu sei que Invasão Secreta está prevista agora pro início do ano, e como é a única série que já ganhou um trailer, então por isso escolhi colocar aqui em seguida. Porque tem tudo para ser lançada nesse período de fevereiro, março, por aí. Como falei, já temos um trailer e só com isso a gente já percebe que vai ser uma mudança muito boa na questão do tom. Os últimos projetos da fase 4 focaram bastante no humor, em ser engraçado e não se levar a sério. E claro, teve um público para isso, que é ótimo, mas apesar de algumas pessoas curtirem esse formato, várias outras se questionavam se as produções mais sérias e dramáticas ainda eram uma opção. E pelo jeito ainda são sim, porque Invasão Secreta tem tudo para ser exatamente isso. Uma quebra desse tom mais cômico com a volta do gênero ação com espionagem. Tipo o Capitão América Soldado Invernal, aparenta ter bastante essa vibe. Pra quem não sabe, Invasão Secreta é uma das histórias mais populares e marcantes dos quadrinhos da Marvel. Inclusive, quero muito ter a oportunidade de ler antes da série lançar. Mas, falando bem resumidamente, é sobre a descoberta dos Vingadores, da existência dos Skrulls na Terra. Sabe aqueles alienígenas verdes que conseguem mudar de forma? Pronto, são eles. Nos quadrinhos, nem todos são tão fofinhos e bem intencionados como foram mostrados em Capitã Marvel. E com certeza a série vai mostrar isso. Tipo, facções dentro dessa comunidade, com pensamentos diferentes de como cada um deve existir na Terra. Uma das coisas que tornou essa história tão popular foi o fato de que ninguém confiava em ninguém. Porque literalmente qualquer um pode ser o Skrull, o Vingador, Vingadores, mais de um, alguém do governo, do Senado, na Casa Branca. E assim, como que você para alguém que você nem sabe quem é e aonde tá? Se você descobrir que seu pai, seu amigo é um Skrull, cadê seu amigo de verdade? Onde é que ele tava esse tempo todo? Ele tá vivo? Então assim, se for bem feito, essa série pode ser sensacional. Essa ideia de implantar paranoia na cabeça dos personagens e do público, se for bem escrito, tem tudo pra ser uma das melhores séries da Marvel até agora. outra coisa que conquistou bastante os leitores dessas HQs foi a coragem dos roteiristas de revelar grandes personagens como Skrulls, por ser uma questão nível Vingadores, Quarteto Fantástico, X-Men. Você pegar um personagem grande como, sei lá, Capitão América, por exemplo, e revelar que ele era um Skrull há sabe sei lá quanto tempo, traz um impacto diferente. Ainda mais quando você acompanha a jornada desses heróis há anos. Então, é uma proposta que me agrada bastante. Porém, quais são os meus medos? Infelizmente, são alguns. Primeiro, se essa história realmente é tão icônica e tão importante pro rumo da Marvel, como parece, por que é uma série e não um filme? Porque se afeta personagens grandes, como o Capitão Marvel, Homem-Aranha, por que só não fazer um filme com esse nível, sabe? Ia ser incrível ir pro cinema ver uma grande reunião dos maiores heróis em um tipo de conflito totalmente diferente, sem precisar ter Vingadores no título. E essa série, essa minissérie, tá prevista para ter 6 episódios, o que é um tempo bem curto, bem justo. E outra coisa, quais são as chances do Tom Holland aparecer? Ou a Brie Larson, sabe? O que eu tô querendo dizer é que talvez não tenha a repercussão tão grandiosa que teve nos quadrinhos. E se fosse um filme, isso poderia ser diferente. O outro receio é esse também. A série é um gancho pra algum filme? Qual filme? Porque pelo que dá pra ver, não tá conectada com nada. De todas as histórias que poderiam ser contadas sem precisar de conexão nenhuma, é justamente essa que tá se mostrando isolada e desconexa do resto da Marvel. Claro que esse tipo de coisa a gente só vai descobrir quando for lançada, né? Mas mesmo assim acaba sendo uma preocupação. E assim, de informação mesmo, não tenho muita coisa. Só acho importante lembrar que no final de Homem-Aranha Longe de Casa, no caso, o segundo filme do Tom Holland, é revelado que nem o Nick Fury, nem a Maria Hill eram de fato eles, mas sim Skrulls. Skrulls do bem, assumindo o papel desses agentes enquanto o Nick Fury estava fora da Terra, numa nave espacial com outros Skrulls, fazendo sabe sei lá o que. E pelo trailer, ele finalmente retorna, e com algum motivo, né, com algumas informações aí, talvez até já sabendo que os Skrulls estão infiltrados por toda parte. Também sei que a atriz Emilia Clarke vai interpretar a Gia, acho que é assim que se pronuncia, que é a filha do Skrull Talos, que foi bastante destacado no filme da Capitã Marvel. E assim, nos quadrinhos, existe uma rainha Skrull que declarou guerra contra os humanos. Então talvez a atriz esteja interpretando a junção dessas duas personagens para um dia, quem sabe, se tornar rainha. Não sei se estou viajando demais, mas como ela é super famosa, não acredito que vai interpretar qualquer pessoa aleatória. Para simplificar, eles realmente podem só fazer com que a filha do Talos se torne eventualmente essa rainha dos Skrulls, ou uma líder dessa facção mais radical, não sei. Olha, no fim das contas, e apesar de todos os riscos, apesar da possibilidade de não fazer jus aos quadrinhos, tô bem curioso para ver como vai ser, se vão fazer bom uso desse potencial, se vão conseguir fazer dar certo, e principalmente se vão ter a coragem que as HQs tiveram de entregar revelações grandes e chocantes, apesar de ser uma série. Mesmo com os altos e baixos da Marvel, eu confio no Kevin Feige. Vamos ver se vai ter algum tipo de repercussão para os próximos projetos. Mas assim, pessoal, pra quem curte essa vibe mais policial, detetive, agente secreto, tem tudo pra ser no mínimo divertido. Além do mais, com esse elenco, né? Porque não só uma galera vai retornar, como por exemplo, Samuel L. Jackson como Nick Fury, Colby Smulders como Maria Hill, Martin Freeman como o agente Ross, que acabamos de vê-lo em Pantera Negra, mas também temos várias adições de peso, como a icônica Olivia Colman, Emilia Clarke, como eu falei, que esteve em Game of Thrones, Kingsley Benadir, de Bridgerton, não sei se pronunciei certo, espero que sim. Então, para investirem em atores grandes assim, é porque devem ter fé que uma hora esse arco vai ganhar mais destaque na Marvel. Então, só repetindo, 6 episódios e até o momento sem uma previsão de lançamento exata, mas se especula de que vai ser a primeira ou uma das primeiras séries da Marvel no Disney Plus em 2023. Porque assim, se não for essa, vai ser a próxima série que vamos discutir agora, que vai chegar com sua segunda temporada muito em breve, se Deus quiser. Tô falando de What If, também prevista para o início de 2023. Ouvi um boato recentemente de que iria ser adiado pro ano que vem, mas nada oficial. Então, por agora, a previsão é o primeiro semestre de 2023 mesmo. Ainda não saiu nenhum teaser, nenhum trailer, mas vale lembrar que a primeira temporada terminou com um gancho em que a agente Carter teria encontrado o Steve vivo dentro daquele robô gigante que ele usava nos combates. E como é uma das personagens mais populares da série, com certeza vamos saber o desenrolar dessa história aí. Por falar nisso, podemos esperar sim o retorno daqueles que mais se destacaram na primeira temporada, como o Doutor Estranho Supremo, a Viúva Negra do mundo pós-apocalíptico dominado pelo Ultron, o T'Challa como Senhor das Estrelas. Não tenho certeza se vão trazê-lo de volta e se vão trazer um novo dublador, porque, claro, Chadwick não tá mais entre nós, mas agora que vários filmes e séries novas foram lançadas desde a primeira temporada, cada uma com novos personagens, como o What If fala do multiverso e das infinitas possibilidades, esses novos personagens são só mais peças para usarem nessa nova temporada. Ou seja, não ficaria surpreso se pessoas como Yelena e o Guardião Vermelho de Viúva Negra, os Eternos, América Chaves de Doutor Estranho 2, até a própria Wanda mesmo e essa sua nova fase descontrolada, quem mais? A Kate Bishop da série do Gavião Arqueiro, Shang-Chi, não ficaria surpreso se essa galera aí fizesse parte dos novos episódios. Então, quero ver em quais direções a produção vai levar. E de preocupação mesmo, é mais o fato dessa série continuar pós frustração de Doutor Estranho 2, né? Porque a primeira temporada preparou bastante o terreno para esse filme, introduzindo a Capitã Carter em live action, o Doutor Estranho do Mal, e quando o filme finalmente saiu, eles não tiveram quase nenhuma relevância. Então, o What If agora tem que dar a volta por cima dessas oportunidades perdidas e também tentar expandir a audiência, né? Porque quando lançou foi bem divisiva entre os fãs e para se mostrar relevante tem que ter mais coisa em jogo, tem que ter mais personagens interessantes, tem que saber usar as cartas na mesa e saber usar bem, né? Evitar ser mais do mesmo e espero muito que consiga fazer isso. No geral, é mais isso mesmo, a série já me cativou bastante, ainda mais no episódio final, que pra mim foi épico. Quem quiser ouvir o podcast sobre a primeira temporada, inclusive, vou deixar o link na descrição, tá bom? E como em animação tudo é possível, espero que realmente saibam usar esses novos personagens. Como disse agora, não tem previsão de lançamento, mas se espera que seja lançado também nesse primeiro semestre. A quantidade de episódios também não foi confirmada, mas como o primeiro tem 9, então deve ser por volta dessa quantidade aí mesmo. Bom, o projeto da vez agora é um filmão, tem tudo pra ser um filmão. Tô falando dos Guardiões da Galáxia Volume 3, que chega em cartaz nos cinemas dia 5 de maio. Já temos um trailer lançado na CCXP, na Comic Con Brasil, olha só que honra. E tá previsto pra ser a última produção do James Gunn na Marvel. Porque, pra quem não sabe, agora ele é CEO, ele é chefe da DC, tem que organizar um monte de coisa lá, então, ao que parece, esse filme é a sua despedida ao universo cinematográfico Marvel. E, pelo que deu pra perceber, dessa vez a história vai focar no passado do Rocket Raccoon, que é dublado pelo Bradley Cooper, o que me deixa muito feliz porque é um dos meus personagens favoritos do grupo. E o vilão da vez é um tal de auto-evolucionário. Nos quadrinhos é um cientista voltado para a genética, consegue desenvolver seres vivos, criar e manipular matéria, já lutou e venceu várias equipes de heróis, e escuta só isso, ele foi o responsável pelos experimentos feitos no Rocket. Esse animal super desenvolvido que já vimos em vários filmes foi o resultado genético dos experimentos do Auto Evolucionário. Então, com certeza essa relação entre os dois vai estar presente no filme. E também vamos ver uma outra parte do seu passado que vai ser mostrado através da nova personagem Layla, que, se eu não me engano, é uma lontra, né, e ex-namorada ou ex-crush do Rocket. Dá pra ver um abraço deles bem rápido no trailer. E adivinha só quem vai dar voz a ela? Adivinha. Boatos de que vai ser Lady Gaga. Não seria incrível se fosse? Bradley Cooper e Lady Gaga reunidos novamente em mais um universo, só que ao invés de nasce uma estrela, teremos suas vozes em personagens peludos e fofíssimos interagindo juntos. E assim, essa ideia de reunir esses dois famosos, que já sabemos que tem muita química, para dar vida a seres animados e espaciais que tem tudo para virar um casal, realmente é a cara do James Gunn uma coisa louca dessas. Repetindo que são apenas boatos, tá? Mas não vou negar que já estou com expectativas altas. Porque assim, se esse diretor conseguiu trazer Sylvester Stallone no volume 2 para interpretar um saqueador, então tudo é possível, né? Também já sabemos que o personagem Adam Warlock finalmente vai chegar aos cinemas. Pra quem não sabe, no filme passado vimos uma cena pós-créditos da mulher lá, que eu não vou lembrar o nome, que é líder do Planeta Dourado. A vemos ao lado de um casulo enorme, conectado a vários fios, e ela diz que o ser que vai sair dali, de dentro, vai se chamar Adam, que é o Adam Warlock. Nos quadrinhos, ele foi criado por cientistas loucos que queriam gerar um ser perfeito. E esse ser acabou fugindo do controle, tendo consciência própria e no fim das contas, correndo atrás das suas próprias aventuras intergalácticas. Ele tem vários poderes, mas os mais prováveis de serem adaptados para o cinema são super força e a habilidade de absorver e armazenar energia cósmica. E um detalhe interessante é que nas HQs ele carrega na testa a joia da alma, que nem o Visão com a joia da mente, mas nos cinemas a Marvel já deixou bem claro que para conseguir a joia da alma você tem que sacrificar aquilo que mais ama, então já foge da proposta original, né? Sendo que no trailer, o Will Poulter, que foi o ator escolhido para fazer o personagem, ele tem sim um objeto redondo e dourado na testa. Então será que é a joia da alma? Será que vão simplificar, trazendo uma coisa diferente? A gente vai ter que ver no que vai dar. Mas uma coisa que eu descobri é que como ele literalmente acabou de nascer, vai ser um cara bem imaturo, com uma consciência bem infantil e até mesmo tendo problemas, tendo atritos com a sua mãe. Então, como essa é a primeira vez dele na Marvel, vai começar com essa vibe crianção e ao longo dos anos deve ir amadurecendo. Agora, sobre a Gamora. Cadê a Gamora, mano? Ficou bem claro com o especial de Natal que o Peter ainda tá bem mal com a sua perda. Inclusive, a gente nem sabe se ele sabe que ela ainda tá viva depois do Ultimato, né? Mas uma coisa é certa, ela tá no filme. Não só o próprio diretor já confirmou, como ela também tá no trailer. Vale lembrar que a versão da Gamora que conheceu e amou o Peter e fazia parte da equipe dos Guardiões não existe mais. Ela foi morta pelo Thanos para que ele conseguisse a Joia da Alma. Isso em Guerra Infinita, tá? E em Ultimato, sua versão de 2012 por aí, junto com o Thanos de 2012 e o seu exército, conseguem chegar nos dias atuais e enfrentar os Vingadores numa batalha épica. Mas no final, não sei se vocês lembram, ela não virou pó, como o seu pai virou e o exército também, mas ela literalmente só vai embora, ela só foi embora, ou seja, tá vagando por aí, em algum lugar da galáxia, uma versão mais nova da Gamora que nunca vivenciou essas coisas, que nunca vivenciou os acontecimentos dos filmes dos Guardiões da Galáxia. Então, acima de tudo, essa é uma oportunidade bem legal para a atriz Zoe Saldana mostrar um lado diferente da personagem, quem sabe um lado mais violento, defensivo e até perigoso mesmo, porque nos quadrinhos é conhecida como a guerreira mais mortal da galáxia. Então espero que tenhamos a oportunidade de ver mais disso. Soube que nesse tempo todo longe, ela entrou para a equipe dos saqueadores, que são basicamente piratas espaciais, então vamos ver de que forma ela encontra seu caminho de volta para os Guardiões. E assim, não sei se vocês sabem, mas James Gunn deixou bem claro que por esse ser seu último projeto com esse time, que vai ter uma vibe mais dramática e com duras consequências, ou seja, pessoas vão morrer. Não sei exatamente quem, e o diretor bolou um jeito genial para evitar que isso vaze, e a internet descubra antes da hora, né? Que foi o quê? Simplesmente, múltiplas mortes foram gravadas. Vários atores gravaram cenas em que seus personagens morriam, e só o próprio diretor e o pessoal da edição é que vai saber qual cena realmente vai estar no filme. Legal, né? Então, pelo que entendi, vai ser uma surpresa, tanto para os atores, quanto para a gente. E também foi confirmado que no final do filme vamos ter uma nova formação dos Guardiões, ou seja, a equipe vai continuar existindo, mas com novos integrantes. Vamos às teorias. Se não me engano, Adam Warlock já fez parte desse grupo, então não ficaria surpreso se no final das contas ele virasse amigo de todo mundo e entrasse para a equipe. Agora, de mortes, Dave Bautista, que faz o Drax, já deixou muito, muito claro com comentários em entrevistas que não faz mais questão de continuar com esse personagem, porque ele quer ser levado mais a sério, em projetos mais sérios, e já deu o que tinha que dar pro Drax. Na verdade, eu acho que ele até chegou a dizer que esse realmente é o seu último filme na Marvel. Então, mais claro do que isso, que o personagem vai morrer, não acho que dá pra ficar. Gamora, eu acho que não, porque essa mulher já sofreu demais. O trailer também dá a entender que o Rocket vai junto com o Drax, mas eu soube que não só o Rocket não vai morrer, como talvez, ele termine liderando a equipe no fim das contas. E se isso realmente acontecer, eu ia achar o máximo. Como eu falei, é um dos meus personagens preferidos. Mas então, o que isso quer dizer pro Peter Quill, não é mesmo? Fica aqui meu questionamento. De receio para esse filme, eu soube que, assim como o Quantumania, também vai ser bem zoeiro, engraçadão. Só resta saber se é na dosagem de sempre dos filmes anteriores, que por mim tá super de boas, ou se é nível Thor, Amor e Trovão. Mas meu maior questionamento é se os grandes Guardiões da Galáxia conseguem sobreviver sem o cara que os trouxe pro cinema. Será que sem o James Gunn é possível continuar com novas aventuras dessa equipe? Mas nas mãos de um profissional que nunca teve nenhum contato antes, sabe? Não tô dizendo que vai dar tudo errado e daqui pra frente só ladeira abaixo, não. Mas é um receio válido. Espero de verdade que Kevin Feige e sua equipe estejam de olho nisso. No geral, de todos os filmes para serem lançados em 2023, esse é o que eu suspeito que mais vai se dar bem de bilheteria. Não sei se chega em 1 bilhão, mas pelo conjunto da obra, a despedida de James Gunn e de alguns atores que estão com a gente desde o início, por todo o encerramento de um ciclo, acredito que vá se dar muito bem, melhor que Quantumania e The Marvels. Tenho fé que vamos ter mais filmes dos Guardiões em algum dia no futuro e espero de verdade que quem quer que assuma a direção criativa consiga manter essa vibe que James Gunn soube fazer tão bem, de não se levar a sério, de ser engraçado na medida certa e ainda conseguir explorar personagens, trazer ótimas sequências de ação e ainda assim conseguir conquistar todas as idades. Espero que seja um final digno e tem tudo para ser. Agora, em seguida, temos mais uma série, a segunda temporada de Loki, que está prevista para o meio do ano, e já com o retorno de todo o elenco, né? Temos Tom Hiddleston como Loki, o Deus da Trapaça, Owen Wilson como Mobius, Sofia Di Martino como Sylvie, a variante do Loki, e quem sabe não vemos até o Jonathan Majors como algum variante do Kang, ou talvez até o próprio Kang, né? Já que a série terminou com ele assumindo a TVA. Então é bem provável. Só o que temos até agora foram umas imagens tiradas do set de filmagem. Temos o quê? Loki e Mobius super arrumados de paletó, provavelmente em algum período do tempo, indo para algum evento importante. Também temos a Sylvie comendo do lado de fora de um McDonald's nos anos 70, talvez. E uma foto oficial, essa é oficial, de vários Lokis do Tom Hiddleston em uma única cena, talvez ele usando suas ilusões para conseguir alguma coisa, não sei. Mas olha, de longe, o que mais me chamou a atenção são as fotos de cartazes de filmes do Kingo. Lembram do Kingo, o ator de Bollywood, membro dos Eternos? Pronto, vários pôsteres foram avistados em um set de época, o que não só mostra que vamos ter referências e easter eggs de outros personagens da Marvel, como eu espero muito, muito que o próprio King apareça. Não precisa ser por muito tempo, mas todo o diferencial dos Eternos é que eles não envelhecem, né? Então, o próprio ator, como é o Nandiani, pode retornar para esse papel, para aparecer nesse período do tempo, independente de qual seja, e se esbarrar com o Loki. Diga aí como ia ser legal. Qualquer oportunidade para eles darem mais respeito e dignidade para os Eternos, eu super apoio. E o Kingo foi um dos pontos altos do filme, né? Então, se a Marvel realmente souber aproveitar essas oportunidades, vão fazer bem mais do que só colocar os pôsteres de seus filmes. O ponto arriscado, eu diria que é o mesmo caso dos Guardiões da Galáxia. Porque aqui também temos uma grande força criativa que já foi embora. Tô falando da diretora Kate Herron, uma das grandes responsáveis pelo sucesso da primeira temporada, e que não voltou para a segunda porque aparentemente queria fazer outras coisas da vida. Sem ela ficar aquela dúvida se o padrão de qualidade vai conseguir se sustentar sem essa peça tão importante, sabe? Espero muito que sim. Mas, no fim das contas, Loki se mostrou ser uma série fenomenal, a minha favorita até agora. Quem quiser escutar o podcast da primeira temporada, vou deixar o link na descrição. Até o pessoal que está produzindo deve saber do sucesso que foi e a proporção que tomou. E isso no auge da pandemia ainda mais. E pelo pouco que mostraram, a gente vê que tem tudo para continuar assim. Não só explorando mais e mais desse cara incrível que é o Loki, mas também estando super conectado com as histórias que a Marvel conta simultaneamente. Aqui também não temos um número exato dos episódios, mas também deve ser o mesmo da primeira, né? 6 ao todo, então espero em breve ter mais novidades dessa série que já me conquistou. Seguindo agora com o filmão Homem-Aranha Através do Aranha-Verso, parte 1. Ah, Lucas, mas os filmes da Sony não fazem parte do universo Marvel. É só para deixar o calendário mais completo. E como é um filme esperado por muitos, e tecnicamente é da Marvel, por que não, né? No final também vou falar do filme do Kraven, só para fechar com chave de ouro. Mas sobre o filme do Miranha, foi aclamado por todo mundo, né? No caso, o primeiro. Foi o caso raro em que não vi ninguém odiando esse filme, apesar da bilheteria ter deixado a desejar. E além de ser elogiado, também conseguiu levar o Oscar de melhor animação em 2019. E depois de ser adiado algumas vezes, a primeira parte da continuação vai ser lançada nos cinemas dia 1º de junho. Olha, confesso a vocês que sobre esse projeto e do Kraven, o Caçador, não sei muito mais do que vocês. Na verdade, vocês devem saber até bem mais. Não são projetos que no meu radar surgiram novidades ou grandes teorias. Mas, bora lá, o que sabemos até agora? Primeiro, quase todo o elenco vai estar de volta. Acho que, com exceção do Nicolas Cage como Black Noir, o resto do pessoal deve sim retornar. Tô falando do Shameik Moore como Miles Morales, Hayley Steinfeld como Gwen, Jake Johnson como Peter Parker e novos dubladores também, como Daniel Kaluuya, Issa Rae e o Oscar Isaac, que apareceu na cena pós-créditos do primeiro filme, se revelando Homem-Aranha 2099. Então, gente talentosa a gente sabe que vai ter, né? Também sabemos que vai se passar anos depois do primeiro filme, porque quem viu o teaser e o trailer deve ter notado que o Miles está bem maior. Ou seja, personagens mais maduros podem significar um filme ainda mais sério e com mais consequências. E levando em consideração que essa é a parte 1, quer dizer que eles podem terminar esse primeiro do jeito que quiserem e nos deixar querendo mais por saber que em 2024 vamos ter a parte 2, que é a conclusão da história. Então, os ganchos com certeza vão aumentar o hype pro último filme e, com sorte, também aumentar a bilheteria, né? O que mais? Também o multiverso. O primeiro filme foi bem criativo com várias realidades e em cada uma delas, vários personagens representando essas realidades. Mas pelo trailer você vê que eles vão levar esse conceito de multiverso para um patamar ainda maior e mais ambicioso. Isso você vê só pela cena com centenas de miranhas caminhando, conversando. É easter egg pra tudo quanto é lado. Dá pra ver o Homem-Aranha, membro do Quarteto Fantástico, com aquela roupa azul e um saco na cabeça. Dá pra ver também aquele traje icônico do videogame, com uma aranha branca bem na frente. Então assim, pra quem é fã, esse filme tem tudo pra ser um paraíso. E outra coisa também são os vilões. No teaser dá a entender que vai ser um tal de Spot, ou Mancha, que é um cara com vários buracos pelo corpo. É difícil explicar o poder dele só por áudio, mas se você viu o teaser dá pra entender bem mais. Sendo que, porém, no trailer mesmo temos o Homem-Aranha 2099 com umas falas bem vilanescas, vamos dizer assim, perseguindo e lutando contra o Miles. Então eu não sei dizer exatamente se são dois vilões ou se estão tentando enganar a gente de alguma forma, mas pelo que parece temos dois antagonistas. Eu não sei se esse tal 2099 nos quadrinhos é um vilão ou anti-herói, Mas enfim, ficamos aqui na curiosidade, né? Então, assim, apesar de ter muita fé nesse projeto, saber que uma boa parte dos profissionais que ajudaram a tornar o primeiro um sucesso não estão nessa continuação já me deixa meio assim... por que mudar, sabe? Será que isso é um mau sinal? Será que as pessoas que estão assumindo vão conseguir lidar com as expectativas dos fãs e conseguir contar uma boa e marcante história do Miles? Não sei. E o primeiro trailer que saiu não causou uma grande impressão em termos de visualização e conversa online. E isso é bastante usado como termômetro, digamos assim, do quão interessados as pessoas estão com algum filme ou alguma série. Então também teve isso. O outro medo é a bilheteria. Será que dessa vez essa franquia do Aranhaverso vai conseguir se sustentar nos cinemas e trazer bons números? Porque o primeiro custou mais de 90 milhões de dólares e arrecadou mais de 375 milhões de dólares. Eu sei que os valores parecem bons, mas para um filme com várias versões de um dos heróis mais populares de todos os tempos, a previsão era de que conseguisse arrecadar bem mais. Então vamos ver se dessa vez a situação consegue dar uma melhorada. Mas é isso, pessoal. Expectativas altas para essa parte 1. Espero muito que se dê muito bem e que também seja premiada, assim como foi o primeiro. Ainda quero reassistir ele antes de junho chegar e espero também que não seja adiado de novo, né? Ninguém merece. Próximo filme, bora lá, The Marvels, também conhecido como a continuação do filme Capitã Marvel, previsto para lançar dia 28 de julho. Plot exato ainda não se sabe, nem teaser saiu, nem nada. Não sou fã desse nome, hoje já sou mais acostumado, mais de boa, mas quando ouvi pela primeira vez, achei muito paquitas da Xuxa. As Marvels, sabe? Mas dá para se acostumar. Enfim, sobre o plot é o seguinte... Marvels é para representar o trio Monica Rambeau, Kamala, que é a Miss Marvel, e a Carol, que é a Capitã Marvel. E assim, só recapitulando, WandaVision termina com Monica sendo mandada pro espaço porque uma Skrull disse que Nick Fury queria falar com ela. E Miss Marvel termina com o bracelete da Kamala brilhando misteriosamente e as duas trocando de lugar, porque do nada Kamala desaparece e a Carol aparece no seu lugar, ou seja, de alguma forma elas duas estão conectadas. Então a história de alguma forma vai unir elas três em uma aventura provavelmente espacial. Agora vamos ao que eu sei sobre esse filme. A diretora Nia DaCosta investiu bastante em diversas cenas de ação da Mônica, onde a gente vai conhecer mais sobre seus poderes que ela ganhou passando pelo Rex, mais do que deveria, né, em WandaVision. Esse destaque me parece realmente uma ótima ideia, porque ela me chamou bastante atenção em WandaVision, seus poderes também. Não deu para entender exatamente o que ela faz ou do que é capaz de fazer. Nos quadrinhos, seus nomes de heroína já foram Photon, Spectro e até Capitã Marvel mesmo. E eu soube que no filme vai se chamar Spectro. Seus poderes, pelo que pesquisei, são voar, pode se transformar e controlar qualquer tipo de energia... Pode absorver também e emitir em formato de rajadas. Meio que o que a Carol já faz, né? Mas em WandaVision, a gente sentiu um gostinho dos visuais de seus poderes. Como afeta o jeito como ela enxerga as coisas, por exemplo. Então, mesmo no papel sendo bem semelhante, a gente já percebe que visualmente vai ser um diferencial bem bacana. E o mesmo vale para Kamala. Seus poderes também são bem únicos e com o orçamento de um filme blockbuster, tem tudo para ser ainda maior e melhor do que já foi feito na série. Soube que sua família vai aparecer no filme, o que é bem legal, e também espero que nos deem mais contexto sobre esse bracelete, porque a série falhou miseravelmente em fazer isso, né? Sobre essa série, falo mais dela daqui a pouco. Mas agora, uma fofoca. Vocês querem uma fofoca? Claro que querem, eu conheço vocês. É aquela coisa, né? Não vi o filme, então não é 100% certeza absoluta, mas é o seguinte, o ator coreano Park Soo-jun, não sei se pronunciei certo, espero que sim, bem conhecido pelo filme Parasita, tá no elenco, certo? E há fortes chances dele ser o marido da Carol. Aleatório, né? Eu sei. Mas faz tempo que não a vemos, né? Então é super possível que tenha encontrado um cara, se apaixonado e casado fora das câmeras, e tem mais. Em algum momento do filme, as personagens vão parar em um planeta musical em que as pessoas... Escuta só isso. Em que as pessoas se comunicam cantando. E eu fico me perguntando se vai ser exatamente lá que vamos nos encontrar com ele, né? Não sei se o ator também canta, mas enfim, fica aqui minha teoria louca. Sobre os riscos do filme, é outro que aparentemente é super engraçadão, com o humor bem Thor 4. E a maior prova disso, pelo jeito, é exatamente isso. Um planeta musical em que todo mundo fala cantando. Quanto tempo as pessoas que não curtem musicais vão conseguir passar nesse planeta sem sair da sala de cinema? Eu sei que no mundo ideal todo mundo conseguiria respeitar tudo, sem reclamar nem chorar, mas se a Marvel quiser vender ingressos, muitos ingressos, eu não sei se trazer um planeta assim é a melhor maneira de atrair um grande público, sabe? O quão dosado isso vai ser algo crucial e decisivo para muita gente, já tô até vendo. Outra preocupação é o boicote. O primeiro Capitão Marvel, mesmo sendo muito criticado, conseguiu arrecadar mais de $1 bilhão. Nesse aqui, não só a pandemia ainda é uma realidade em diversos países, mas muita gente, muitos fãs, entre aspas, não pegam leve na hora de criticar a atriz Brie Larson. E essas críticas vão desde comentários construtivos, de como a personagem deveria ser, mas não é, até discursos de ódio realmente machistas para boicotar mesmo essa personagem e a atriz que a interpreta. Existem, de fato, haters na internet contra Brie Larson e pode apostar que eles vão ser bem ativos quando esse filme entrar em cartaz. Ah, Lucas, mas isso não importa. Mas também tem a questão da série Miss Marvel. Um projeto super fofo, divertido, mas que quer focar tanto em representatividade e diversidade que acabou deixando de lado a história de origem da personagem principal e, como resultado, terminou cheio de buracos e pontas soltas. Só pra deixar claro, ainda mais pra quem não assistiu, representatividade, quando feita do jeito certo, é lindo. É algo muito bonito e eu adorei conhecer mais sobre as pessoas e a cultura paquistanesa. Mas por escolher priorizar mais isso do que qualquer outra coisa, terminamos a temporada sem conhecer direito essa heroína super fofa, o bracelete, o que ele faz, o que ele não faz, essas coisas. E foi muito criticada por causa disso, sendo uma das séries, se não a série, menos vista da Marvel no Disney Plus. Aí o medo é, a atriz saindo de uma série que acabou não repercutindo muito bem para aparecer em um filme do lado da Brie Larson, pode acabar dando mais munição ainda para essas pessoas que só abrem a boca para falar besteira. Infelizmente é uma possibilidade. E de todos os filmes, esse eu sinto que é o que mais tem um alvo nas costas, o que me deixa muito triste, porque muita gente vai criticar sem nem dar uma chance antes. Realmente pode ser ruim, mas também pode ser que seja super divertido. Estão entendendo? O que estou querendo dizer com tudo isso é que eu espero do fundo do meu coração que esse filme tenha uma chance justa de ser bem recebido. Espero também que a Miss Marvel consiga sim cativar todas as pessoas, ainda mais aquelas que não gostaram da série ou sequer deram uma chance, e que a personagem consiga ser uma personalidade maior do que a má reputação da série. Porque acho que todos podemos concordar que podem reclamar do que for, mas a escolha da atriz não tem nada a ver com os pontos negativos. Ela foi ótima. E se Deus quiser, vai conseguir relembrar as pessoas disso nos cinemas. E espero também que esclareçam esse negócio dela ser mutante, mas ainda assim precisar do bracelete, porque essa história, além de confusa, ficou muito mal contada. Mas é isso. Vamos aguardar dia 28 de julho. Não sei se vocês estão percebendo, mas minha voz está querendo falhar aqui, está querendo me abandonar e ir embora, mas continuem comigo que vai dar certo. Bora lá! As próximas três séries que eu vou comentar estão previstas para o final de 2023, mas sem uma ordem exata. Então, começando por Coração de Ferro, ou Iron Heart, que vai ter como protagonista Riri Williams. Pra quem não viu ou não lembra, acabamos de conhecê-la no filme Pantera Negra, Wakanda Pra Sempre, onde foi muito bem introduzida, serviu como um ótimo alívio cômico e vai ganhar sua própria série. Riri Williams é uma jovem prodígio extremamente inteligente que, se inspirando no Tony Stark e na sua tecnologia, acabou criando seu próprio traje de ferro, se tornando a heroína Coração de Ferro. O que eu sei dessa série é que eventualmente vamos ver seu traje clássico rosa, o mais famoso dos quadrinhos, então teremos sim easter eggs e fanservice para os Marvetes. Também sei que um dos focos na história é a dualidade entre tecnologia e magia, porque Riri é uma mulher da ciência e o vilão é o Capuz, que é um cara, um líder do crime organizado com o capuz vermelho, que lhe dá poderes mágicos, né? É como voar, teletransporte, enfim. Então, tô curioso pra ver como essas batalhas vão acontecer, como esses pontos de vista vão se chocar, como que eles fazem isso. Agora, se liga no que eu vou falar agora. Eu considero um spoiler enorme, então não vou entrar em detalhes, mas pelo visto, esse tal Capuz ganhou esses poderes porque fez um pacto com uma certa entidade que foi muito requisitada alguns anos atrás e acabou não sendo nada. Pronto, pelo visto vai ser nessa série que esse grande personagem vai finalmente aparecer e pelo jeito até a escolha do ator já vazou na internet. Infelizmente já sei quem é, não vou dizer para não estragar, mas estou morrendo de curiosidade para ver como esse cara vai ser trazido à vida pelo universo Marvel e que relevância vai ter pro futuro, né? Se é que vai ter. Mas enfim, talvez vocês já saibam de tudo isso, talvez não, mas por precaução acho melhor só deixar essas dicas mesmo, quem pegar pegou e é isso aí. Mas que essa série é uma escolha bem aleatória para ele aparecer, é, viu? Meus maiores receios são dois. Primeiro, pelo jeito como as coisas estão andando, a caracterização desse personagem misterioso vai mais pro lado do engraçado e da piada do que realmente um visual mais dark e fiel aos quadrinhos. O que, dependendo como for feito, pode ser uma escolha bem desnecessária, né, e criticada. E a segunda coisa é que no mundo dos quadrinhos, pelo que eu entendi, Coração de Ferro nunca foi uma personagem extremamente popular, com várias HQs super aclamadas e marcantes, sabe? Ou seja, não é uma personagem que sozinha consegue atrair um grande público. Não é um Capitão América, um Thor da vida, isso que eu tô querendo dizer. Suas histórias nunca venderam muito bem, e se a Marvel não tomar cuidado, isso pode acabar refletindo na série. O lado bom dela não ser tão popular é que dá a oportunidade dos roteiristas ousarem um pouco mais, brincarem com os traços dessa personalidade, por saberem que não vai gerar uma revolta entre os fãs, pelo menos na maioria. Mas no geral é isso que sabemos até agora sobre Coração de Ferro, sem um número de episódios definido ainda. Espero que os traços de anime que eu percebi vindo dos designs de seus trajes em Pantera Negra continuem à mostra aqui na série, e que isso seja mostrado na sua personalidade de alguma forma, porque seria o tipo de adição que não só seria um diferencial, como poderia até atrair mais pessoas e expandir o público, né? Essa comunidade otaku eu acho pouquíssimo explorada pela Marvel, então tá aí uma oportunidade, e ficamos também aí no aguardo e na expectativa. Em seguida temos Echo. Olha, vou ser bem objetivo aqui. Acho que falo por todos os seres humanos quando digo que ninguém pediu por essa série, né? Tô realmente levando em consideração não assistir, porque até eu acho difícil de defender ou passar pano. Depois de ver essa personagem ser introduzida na série do Gavião Arqueiro, em momento algum, eu olhei pra ela e pensei, caramba, sabe o que seria incrível uma série dessa personagem? Mas bora lá. Echo é uma mulher surda, nativa americana, que teve o pai assassinado misteriosamente, e no final do Gavião Arqueiro, ela descobre que o responsável que comandou todo o assassinato foi o seu tio, que é ninguém mais, ninguém menos que o Rei do Crime, o famoso vilão de Demolidor. A série termina com um gancho, deixando em aberto se ela matou ele ou não, mas todo mundo sabe que não, porque se não mostraram, então não aconteceu nada. Então a série deve explorar essa relação complicada entre tio e sobrinha no submundo do crime, em que ambos são assassinos violentos e poderosos, e ela atrás de vingança e justiça pelo pai. Nos quadrinhos, ela tem o mesmo poder, entre aspas, do vilão da Viúva Negra, Treinador, que é basicamente observar os movimentos e golpes de um adversário e conseguir replicar isso perfeitamente. Na série do Gavião, isso não foi mostrado em momento algum que eu me lembre, nem sei se escolheram adaptar esse aspecto dela. De receios, meio que já falei, né? Não vi necessidade nenhuma dessa mulher ganhar a própria série. Na verdade, eles a mostraram de uma forma tão pobre e pouco relevante que se nós nunca mais a víssemos, não ia mudar em nada a minha vida. Com todo respeito à atriz que faz a Echo, mas não me chamou a atenção em nada. Não acredito que gere interesse o suficiente para render uma série. Se fosse um especial, talvez eu até ficasse calado, mas uma série, gente, não. E soube que, para aumentar o interesse dos fãs, não só o Rei do Crime, como o próprio Demolidor devem aparecer em alguns episódios para dar aquela força e aumentar a audiência que a personagem com certeza vai precisar, né? Então, no geral, minhas expectativas estão baixíssimas. Vou ver o trailer para ver no que vai dar, mas por hora realmente não faço questão de ver essa série. Boatos de que vai ter uma vibe série Marvel da Netflix em relação a baixo orçamento e história. E também soube que a própria Marvel já conferiu esse projeto e não achou muito bom. Então, de todas as séries, essa é a mais provável a ser refilmada ou simplesmente ser a última a ganhar uma data de lançamento oficial. E a última série da vez é Agatha, Coven do Caos. Um dia desses ouvi boatos de que tem chances reais de ser adiada para entre 2024 ou 2025. Então não coloco muita fé que vai sair esse ano. O que é uma pena, porque quando fui conhecendo mais a proposta e a forma que está tomando, começou a me chamar a atenção de verdade. Então espero mesmo que no final de 2023 esse projeto ainda veja a luz do dia. Mas bora lá, a fofoca da vez é que essa série vai adaptar os quadrinhos Jovens Vingadores, A Cruzada das Crianças, em que se passa após o surto da Wanda com seus poderes, depois do evento em que ela fica louca, e na vontade de descobrir se os heróis Wiccano e Celery, ou Wiccan e Speed, são de fato seus filhos, a equipe inteira sai em busca dela por respostas. Ah, e só uma curiosidade rápida, foi esse quadrinho que em 2019 virou polêmica porque o prefeito do Rio de Janeiro queria impedir a sua circulação só porque tem uma página do casal Wiccano e Hulkling se beijando, que chamou a atenção do mundo todo e tudo mais, até o ilustrador oficial do quadrinho ficou sabendo disso e comentou, enfim, foi justamente nessa história. Tá, mas como isso se encaixa com a Marvel no cinema? Como o nome é Coven do Caos, e já ficou estabelecido que caos é a magia da Wanda, magia do caos, é difícil imaginar uma produção dessa que não tenha nada a ver com a Feiticeira Escarlate, né? Então, a teoria da vez é que ao destruir o Darkhold, aquele livro do mal, no final de Doutor Estranho 2, Wanda tenha libertado Agatha de sua prisão em Westview. Ou talvez não. Como Wanda foi dada como morta, uma outra teoria é que assim que as pessoas viram que a Agatha ainda faz o papel da vizinha de série dos anos 50, talvez isso seja a prova de que Wanda ainda tá viva e um grupo de pessoas vai tentar encontrá-la. Não sei, aí eu já tô teorizando mesmo, tá? Mas o que eu sei é que realmente a intenção é de adaptar essa história e no final dá de alguma forma um paradeiro da onde a Wanda tá, né? Talvez realmente a tragam de volta no final, talvez nos deem só um gancho mesmo, uma dica, e no processo envelhecer seus filhos Billy e Tommy, que eventualmente vão fazer parte dos Jovens Vingadores e se tornar Wiccano e Celery, né? Nos quadrinhos, Agatha foi uma orientadora para Wanda, uma professora, uma guia que a ajudava a controlar e usar seus poderes. Então, quem sabe essa série não é o primeiro passo para isso acontecer, não é mesmo? Talvez a própria Agatha ajude os gêmeos a encontrar a mãe. Vale comentar também que o elenco que está sendo formado é bem interessante. Não só algumas atrizes secundárias de WandaVision vão retornar, como as que interpretaram a Senhora Hart, aquela esposa do chefe do Visão, a vizinha Dottie, dando a entender que ainda vamos passar mais tempo em Westview, né? Como também sabemos que o ator Joe Locke, que estourou na série Heartstopper, tá no elenco aqui em um papel não confirmado, mas pelo biotipo, pela aparência e sabendo que a Cruzada das Crianças vai ser adaptado, é quase uma certeza que ele vai interpretar a versão mais velha do Billy, um dos filhos da Wanda, e com o tempo se tornar o Wiccano. Se realmente for ele, os fãs devem ficar loucos, porque o ator de fato se parece com o personagem, e saber que um dos personagens LGBTs mais conhecidos e poderosos do mundo dos quadrinhos já tem um ator bem aclamado no papel, com certeza é motivo de felicidade, principalmente para essa comunidade. Ainda não assisti Heartstopper, tô esperando sair a segunda temporada para ver se assisto tudo de uma vez, mas já comecei a ler os quadrinhos e tô achando sensacional, uma das leituras mais leves e descontraídas que já fiz. Então, assim, não estou muito familiarizado com sua atuação, mas pelo que soube, ela realmente se destaca e pelo jeito a Marvel reconheceu isso, né? O que é bem legal. Então, resumindo, é isso que sabemos até agora desse projeto. Quando anunciaram essa série, meu medo era que fosse tipo a série da Echo, em que uma personagem não tão interessante de repente se tornasse a protagonista numa história solo. Mas não só meu interesse pela Agatha foi crescendo com o tempo, mas também o plot realmente parece interessante. E eu adoraria passar mais tempo nesse lado místico das bruxas e feiticeiras da Marvel. Espero de verdade que não seja adiado para 2024, nem 2025. Quero ver essa série ainda esse ano. E é isso aí, fico na torcida. E por último, para encerrar esse calendário super longo, temos uma produção da Sony chamada Kraven, o Caçador. Não sei se o nome, o título oficial é esse, mas enfim, é um filme do Kraven, né? Que é um vilão do Homem-Aranha. Assim como o filme do Aranha, através do Aranha-Verso, não faz parte do universo Marvel nos cinemas, esse aqui também não faz. Tô falando mais para completar o cronograma mesmo, tá? É previsto para chegar nos cinemas dia 5 de outubro de 2023. Nos quadrinhos, Kraven é um caçador russo super rico que caça espécies raras e exóticas de animais, e para ele o Homem-Aranha é isso, uma presa a ser domada. E como o Homem-Aranha sempre se dá bem no final, né? Pro Kraven ele virou uma meta, virou a grande presa a ser caçada, aquele tesouro que precisa tanto ser conquistado. Quase como uma obsessão mesmo, para uma vez que ele conseguir derrotá-lo, se considerar o maior caçador de todos os tempos. Ele não tem poderes mesmo, mas por ter conhecimento de inúmeros tipos de armas e saber exatamente qual usar em qual ocasião, em qual caça, isso ajuda a ter mais agilidade, velocidade, impulso, força, ajuda nas cenas de luta. Então é um adversário perigoso por ser mais estratégico nesse sentido. E uma curiosidade é que ele fez parte da formação original do Sexteto Sinistro, que é o grupo de vilões que se uniram aí para tentar derrotar o Homem-Aranha. O ator escolhido para interpretar o personagem é o Aaron Taylor Johnson, bem conhecido por ter feito também o Mercúrio, né, que é o irmão gêmeo da Feiticeira Escarlate. Olha, acho que já ficou bem claro que filmes só sobre os vilões do Homem-Aranha são meio difíceis de se darem bem e se tornarem um grande sucesso de bilheteria. Claro que os filmes do Venom se deram relativamente bem, até vai sair um terceiro, né? Mas em relação à história, o primeiro é bem legal, mas o segundo deixou muito a desejar. Muito, muito. E sem contar que tem o filme do Morbius, que saiu ano passado, né? Aquele vampiro louco interpretado pelo Jared Leto, que não foi bem recebido. E desde então a gente fica se perguntando qual a necessidade de continuar fazendo filmes soltos e desconexos só sobre vilões cada vez menos conhecidos e populares, e sem o personagem mais importante que é o Homem-Aranha. Então, apesar de querer que esse projeto se dê bem e encontre o público, pelo histórico da Sony com esse tipo de filme, a gente já espera que o resultado final não seja lá essas coisas, né? Mas continuamos aí, sempre na expectativa de que o resultado seja positivo. É isso. E assim vamos encerrando o calendário Marvel de 2023. Lembrando que é possível que alguma data seja alterada, algum projeto seja adiado, tá? E vamos também chegando ao final de mais um podcast aqui do Sessão A6. Queria muito saber de vocês. Agora que já sabem mais detalhes do que está por vir esse ano, deu uma animada? Já estavam animados? Alguma coisa comentada vocês não sabiam? Qual é a produção mais esperada por vocês? Vão lá no Instagram, por favor, @sessãoas6. Podem deixar suas impressões, quais filmes e séries estão mais animados. Adoro o feedback de vocês. Por favor, se puderem, compartilhem esse episódio para os Marvetes que conhecem, aquelas pessoas que não perdem uma produção da Marvel. Ou então, para quem está por fora e não sabe muito bem o que esperar, porque isso já ajuda demais o podcast a alcançar mais pessoas, ainda mais em gravações como essa, que exigem bem mais pesquisa, edição, roteiro e voz, né? Então, mandem para os seus amigos que isso faz uma baita diferença, tá bom? Já comemoramos 3 anos de Sessão A6, então muito em breve teremos um episódio bônus aí para vocês. Se liguem, fiquem no aguardo. Qualquer coisa, sabem aonde me encontrar. Vou ficando por aqui. Um beijo enorme para todos vocês que ouviram até o final. Obrigado mesmo. E é isso. Até mais.